a D&D Studio.
Ao vivo, PocoPixel, A Link to the Past, episódio número 3. Eu sou o Adriano Brandão, do meu lado está o Danilo Silvestre. Tudo bom?
Tudo bom, beleza?
Maravilha! Vamos falar o que é essa série especial do PocoPixel, A Link to the Past? É uma série de 6 episódios, todos já foram gravados. No momento que você está escutando, eles já foram gravados. E que vai resgatar as origens, a genealogia dos jogos modernos. Então a gente vai falar sobre jogo moderno.
Isso, nós escolhemos 6 importantes jogos modernos. Estamos revisitando, descobrindo de onde eles vieram, o que eles mantiveram, o que eles mudaram.
Isso, o que é jogo moderno?
É, são os jogos com os quais nós convivemos, que são lançados recentemente.
Isso, o PocoPixel, né, pra quem tá entrando agora, o PocoPixel, ele é um pouco, foi, né, por entre, entre 2015 e 2019, foi um podcast dedicado a videogame antigo, e a nossa definição de videogame antigo era, a princípio, videogame até o ano 2000. Aí, aos poucos, a gente foi ampliando essa definição para videogame até 15 anos atrás. Então, os jogos que a gente vai falar agora são jogos de depois desse marco temporal aí, são jogos bem recentes.
Perfeito.
E qual que é o jogo de hoje, Danilo?
Hoje a gente vai falar de Zelda Breath of the Wild. Olha, de 2017.
Só. De 2017, não, ele é bem recente, tem aí 5 anos. E, sério, é um jogo de uma série antiga. Então a genealogia do Breath of the Wild, do Zelda, é muito evidente.
Isso, né? É meio óbvio. É claro que um jogo da Legend of Zelda vem
dos outros Legend of Zelda. Não tem muito o que dizer.
Perfeito.
Então, fim, acabou! Não.
Não, porque são tantos Legend of Zelda que tentaram várias coisas diferentes, inclusive começou como um jogo 2D e eventualmente virou um jogo tridimensional, que a gente tem que saber exatamente o que foi pegado de cada um desses jogos anteriores.
Perfeito, perfeito.
E claro, o que o Breath of the Wild bebeu de outras fontes, de outros jogos modernos que evoluíram, avançaram o conceito de mundo aberto.
Perfeito, vamos falar tudo isso no tema, mas antes a gente tem que completar falando sobre a série. A série já tá no episódio 3, então tem mais 3 episódios com mais 3 jogos muito pixel que a gente vai comentar à luz dos jogos pouco pixel. Então fica aí, segura aí firme que semana que vem tem mais um jogo, depois tem mais outro, tem mais um que é o último, o 6º jogo. A gente não vai falar quais são.
Não, é sempre surpresa.
Surpresinha.
Mas se você tá chegando agora, por favor, escute os primeiros episódios.
É verdade, tem os conceitos importantes que a gente tá usando aí todos os episódios, tá no primeiro episódio, no segundo episódio. Vamos pro tema?
Bora!
O bafo do selvagem. É, o bafo é tenebroso mesmo, ele não escova o dente.
Ele definitivamente é selvagem.
Acho que o nome do último Zelda, aliás, enquanto a gente grava esse episódio, a gente já sabe os detalhes do lançamento do próximo jogo Zelda, que vai ser o
Tears of the Kingdom.
Olha só, as lágrimas do reino. É mais melodramático do que o Bafo do Selvagem, né?
Sem dúvida.
Não, o Bafo do Selvagem é uma tradução muito errada.
Mas muito divertido.
Como que a gente traduziria melhor? Vamos lá, adoro fazer exercício de tradução. Como que a gente traduziria The Breath of the Wild? De verdade, a sério. Seria assim, a brisa da selva, alguma coisa assim. Ou do... É que wild em inglês pode ser wilderness, né? Pode ser assim, o lugar selvagem. Não tem uma palavra em português que reflita isso, né? O selvagem a gente sempre vai associar a uma criatura selvagem, né?
Isso, acho que é
a um homem selvagem.
O nome do jogo
selvagem.
Tá...
selvagem.
O nome do jogo faz referência a um lugar. A um lugar que não foi desbravado.
Isso.
A um lugar selvagem.
Isso.
Porque eu acho que é tudo o espírito
isso.
Da ideia do jogo, é?
o vento vindo, a brisa do selvagem, da selva, da natureza. Seria alguma coisa assim, do inexplorado, né?
Isso, perfeito.
Algo assim. Não dá pra traduzir. É um nome muito difícil de traduzir. Fica o bafo do selvagem.
É muito mais legal.
Exato. E o Tears of the Kingdom, a gente sabe os detalhes, né? Não foi lançado ainda enquanto estamos gravando. Vai ser lançado em maio desse ano.
Uhum.
Ou já foi. Não sei quando que vai ser lançado esse episódio. A gente não sabe. Mas em maio de 2023... será lançado o Zelda novo. E ele vai ser no mesmo engine, né, do Breath of the Wild, né?
Perfeito. É. A engine muito bem sucedida. E muito bem sucedida em justamente criar essa sensação de desbravar uma região selvagem.
E será, né, que vai ser igual? O nome diz uma coisa um pouco diferente, né? Parece que será que vai ter um storytelling mais amarrado nessa versão nova?
É, a gente vai ter que ver, mas promete-se coisas acima da Terra. Reinos aéreos.
Entendi.
E mais possibilidades de criar veículos e conseguir se deslocar por esse...
Mas
por
é um mundo
reino
maior.
É
porque é uma obrigação da indústria hoje, acho que é um dos temas que a gente tem que falar hoje, é o mundo aberto tem que ser aberto, tem que ser cada vez maior, né? Não pode ser. Eles não podiam lançar mais um Zelda com um mundo do mesmo tamanho do último. Tem que ser maior. Tem que ser sempre maior.
Mas é um mundo muito, muito grande.
É, exato. O lance é esse, né? Mas enfim, e aí? E o Bafo do Selvagem? O que a gente tem pra falar sobre ele?
Então, acho que a primeira coisa é a gente ver o que ele tá bebendo na própria história
da franquia
do The Legend of Zelda.
Tá.
Porque quando o Zelda surge no Nintendinho, o Shigeru Miyamoto tem uma ideia muito específica do que ele quer transmitir.
Uhum.
Ele quer passar a sensação de estar caminhando nas regiões rurais do Japão, explorando como criança a biodiversidade local.
Ah, certo.
Então ele tá simulando a sensação de, como criança, não saber exatamente o que você vai encontrar,
tá,
enquanto você passeia.
Uhum.
E numa época em que os jogos são sobre vencer desafios, sobre matar inimigos, que é o desafio mais fácil e óbvio de você apresentar pra um novo jogador
de videogame, sim.
Ele tá tentando uma outra abordagem, que é um jogo ser sobre explorar. Ser sobre passar sobre essa sensação de passeio.
É sobre não saber o que vai acontecer. Porque quando você começa o jogo, você não sabe nada. Ele não é evidente. Então, ok, o Mario, quando começa o jogo, também você não sabe nada. Mas ele te apresenta os desafios de um jeito que te ensina o que você tem que fazer no Mario. O Zelda não. Você aparece no meio da tela e, tipo, sei lá. Se vira aí.
E é muito legal que os dois jogos tenham saído muito próximos um do outro e sejam do mesmo game designer.
Uhum.
Então, comparações entre o Mario e o Zelda ajudam a gente a entender o que, que o Zelda tá fazendo de tão diferente.
Sim.
Assim.
Ele não tem fase tutorial.
Isso, a primeira fase do Mario é icônica, porque assim que o jogo começa...
É a primeira tela do Mario.
A primeira tela. É. Já vai ter um inimigo caminhando na sua direção. Se você toca nele, você
morre
imediatamente. Se você aperta o botão, você imediatamente pula.
Isso.
E aí você descobre que o primeiro desafio vai ser resolvido pulando.
Isso.
O segundo desafio, que é um buraco, também. Então você tem aí esses primeiros segundos pra entender que pular é o poder do Mario. É aquilo que ele tem pra lidar com as adversidades.
Ele é o Jumpman.
Ele é o Jumpman. Você não sabe disso, se você...
A gente sabe agora, né?
Se você tá jogando só o jogo do Nintendinho, ele é só o Mario. Mas fica evidente quando você aperta um botão no controle qual é a maneira que você tem pra interagir com esse mundo.
Uhum.
E você faz isso ganhando pontos.
Sim.
Que dá essa sensação de que você tá fazendo o que deveria ser feito. Ele te dá uma guia.
É um biscoitinho de cachorro mesmo, né? Os pontos, né?
Sim, ele te ensina que alguma coisa correta foi desempenhada.
Fez certo, muito bem, muito bem.
E o jogo é linear, da esquerda pra direita, então você tem uma progressão evidente, você tá sempre andando pra frente.
Uhum.
Não é um jogo sobre recuos, pelo contrário, é um jogo que não te permite recuar. A câmera não é solta. A câmera tá sempre indo pra direita.
Sim.
Então você não tem recuo, você tá indo sempre na direção do seu objetivo. Quando você cumpre esse objetivo, chegando no final da fase, você...
Ele começa a outra fase.
Você é celebrado, isso. Tem fogos de artifício, você ganha mais pontos.
Fogos de artifício só se você conseguiu puxar a bandeirinha toda.
Isso. E aí, próxima fase. O The Legend of Zelda não tem nada disso. Quando o jogo começa e você aperta um botão, nada acontece.
Nada acontece, nada acontece.
Principalmente porque a ideia do Shigeru Miyamoto foi associar itens aos botões.
Uhum.
Então você vê lá no HUD, né, na tela do mundo, que o botão A faz alguma coisa, um quadradinho pra ele, o botão B faz outra coisa, um quadradinho pra ele.
E não tem nada nessas dois botões.
E essa é uma grande sacada. O jogo já te coloca sem item nenhum, sem arma nenhuma, pra que você aperte o botão e nada aconteça.
Exato.
É críptico. Pra um jogador normal de videogame,
é assustador. Eu acho que é mais críptico ainda na nossa experiência de hoje de jogar videogame, em que você vai lá no Switch Online, Nintendo Switch Online, clica lá no Zelda e joga. E você só se depara com os botões que não fazem nada. Mas é, obviamente, em 1985, o cara que comprasse lá o cartucho do Zelda Dourado, ele leria o manual antes. E estaria contando todo o lance pra ele no manual. A gente tem que sempre colocar que, por muitos anos, na história dos videogames, o manual era parte do jogo. Isso a gente sempre esquece. A nossa visão hoje como usuários de emulação, retrô, etc., só tem o jogo. Mas não, o manual faz parte do jogo. Então tá lá escrito, você é o Link, você tá no Reino X, você tá perdido, você tem que encontrar. Provavelmente, eu vou até procurar depois na edição desse episódio. O manual até fala, você tem que entrar no lugar tal pra pegar a sua primeira arma. Eu acredito que, pelo menos, principalmente na versão americana, certamente o manual conta muita coisa.
Sem dúvida, mas a gente tem que pensar que jogos de Atari 2600, antes do Nintendinho, que tentavam fazer coisas diferentes e complexas dessa maneira,
super baseadas no manual, né?
Precisavam muito do manual e as pessoas não liam o manual. Não existia essa cultura. A gente descartava as caixas e os manuais, assim como você descarta as caixas e manuais.
Bula de remédio.
De uma geladeira, de um liquidificador. As pessoas só jogavam fora e pensavam.
Eu leio os manuais, viu? Eu tô me mudando e eu li tudo os manual.
Eu leio também, mas não. É porque eu gosto de ler manuais.
É, eu adoro ler manual. Nossa, adoro ler manual.
Mas é.
Eu gosto de sentir o quentinho da palavra parabéns pela sua compra. Eu acho incrível. Ele tá me dando parabéns porque eu comprei aquele micro-ondas.
Mas sabe o que é legal? A gente pensar um pouco como o videogame não tem muito essa proposta e eu acho que as pessoas não querem que tenha. Porque quando você vai jogar um jogo de tabuleiro, por exemplo. O jogo de tabuleiro não acontece se você não souber as regras.
Não, é sem o manual. O jogo de tabuleiro tá no manual, praticamente.
Isso, o manual é que permite que o jogo exista.
Uhum.
É impossível jogar um jogo de tabuleiro se você não sabe quais são as regras.
Mas o videogame não.
O videogame não, porque as regras já estão desenhadas. O que pode e o que não pode ser feito é obrigatório no videogame.
Sim.
Você não consegue fazer uma coisa que é proibida.
Sim.
Então, você não pode errar a regra de um jogo
não,
de videogame.
Não dá.
É impossível. Então, acho que as pessoas jogavam os jogos de videogame achando que o jogo ia forçar as regras em cima delas, que elas não iam ter que aprender.
Mas eu acho, eu vou pesquisar certinho, mas eu acho que o manual do primeiro Zelda entrega um pouco.
Não, com certeza, mas o manual do ET também entregava no Atari 2600, e as pessoas não liam, achavam que o jogo tava quebrado.
Quebrado.
É, o Raiders of the Lost Ark no Atari 2600, você tem que usar...
É do mesmo game designer do ET.
Isso, você tem que usar...
O Howard Scott Warshaw.
Dois controles simultâneos.
Uhum.
Um controle controla o personagem, o outro controla o inventário.
E você tem que começar o jogo com o segundo controle. Com o controle do jogador 2. E por isso que a maioria das pessoas não sabe como jogar.
A maioria das pessoas só devolveu o jogo. E o manual conta o que você tem que fazer, é óbvio. Mas as pessoas não estavam interessadas nisso. Elas acham que o jogo vai ensinar sozinho. E aí que eu acho que é fascinante a gente pensar. Como The Legend of Zelda original do Nintendinho, tinha um manual essencial, mas ele funcionou sem isso.
Uhum.
As pessoas eram capazes de jogar sem saber. Porque parte da graça do jogo estava em descobrir. Você aperta os botões e nada acontece, mas você consegue controlar o seu personagem. Você pode ir andando pelos lugares.
Uhum.
Eventualmente você vai andar pra dentro de uma caverna, vai pegar a sua espada, ela vai automaticamente parar no botão A e você vai descobrir que o botão A bate.
Sim.
Então é críptico, mas de um jeito em que o jogador é levado a explorar e ele pode descobrir sozinho.
Perfeito.
Então o Shigeru Miyamoto tá tentando passar uma sensação.
Uhum.
A sensação de que se você explorar, você vai descobrir, você vai aprender. E é um jogo cujo principal objetivo é descobrir. E é um jogo que não te conta nada,
uhum.
não te aponta nada,
nada
fora do manual.
Não, é só o manual. O único ponto de apoio que o usuário, o jogador tem é o manual. E a comunidade.
É claro, porque se você explode uma bomba num lugar completamente improvável e suja uma porta e você encontra alguma coisa lá dentro...
Você sai correndo pra contar.
Você vai contar pra alguém porque você tem um conhecimento que o jogo não tá dando de graça.
Sim.
É um conhecimento que é só seu. E conhecimento é poder.
Uhum.
E aí você vai pros seus coleguinhas na escola e fala... Vocês não imaginam o que eu sei.
O que eu descobri, é.
Olha o que eu descobri aqui. A ponto de que o jogo começou a criar esse capital do conhecimento.
Uhum.
Ter mais descobertas é muito importante. E aí as pessoas começaram a abrir mão de dinheiro pra ter mais descobertas sobre Zelda.
Sim.
Você ligava lá pra hotline da Nintendo... E perguntava, olha, eu quero um segredo aqui nessa área que eu tô. E aí
o cara dava um segredo.
O atendente te conta alguma coisa,
sim,
né? Te diz pra onde ir.
Ele te conta um segredo à meia-noite.
Ele te conta um segredo na esquina à meia-noite. Mas ele te diz pra onde ir, ele te diz o que fazer, ele te diz onde você explode uma bomba pra abrir uma caverna. E essa sensação de descoberta e de abandono... É uma coisa que Legend of Zelda inaugurou, mas que os outros jogos da franquia...
Não seguiram.
Não seguem tanto assim.
Não.
Outras ideias
vamos tentar começar a fazer uma cronologia da série, eu acho importante. Até porque essa nossa temporada do Poco Pixel chama A Link to the Past, que é o terceiro jogo da série.
Perfeito.
Mas vamos falar do segundo. O segundo jogo chama The Adventure of Link... Acho que ele tenta desfazer um pouco da confusão das pessoas com relação ao nome do personagem. Mas ele cria uma dinâmica completamente diferente, que o jogo vira um jogo de ação em estilo Metroid, assim.
É, você vê, às vezes, o mapa de cima.
Bem de longe.
Bem de longe e, às vezes, um jogo de ação. Esquerda pra direita, exatamente como o Mario.
Como o Mario, como o Metroid, que você dá... espadada nas pessoas e muito elemento de RPG, né? Porque o manual, nossa, o manual é o personagem principal hoje do episódio até agora. O manual do primeiro Legend of Zelda fala: este é um jogo de RPG. A ideia do Shigeru Miyamoto era emular de alguma maneira a experiência do RPG.
Isso, e aí a gente tem que pensar na genealogia, não do Breath of the Wild, mas do primeiro Legend of Zelda.
Aham, de onde veio, né?
É, porque os RPGs que eram famosos em computadores na época...
Sim.
Muitas vezes eram só RPGs de texto.
Sim.
Eram aqueles RPGs que você escrevia... Andar para o leste, andar para o oeste, pegar tocha.
Isso.
E ele vai te dizendo o que você encontra dependendo dessas direções que você dá.
Sim.
E que muitas vezes o mapa é desenhado na mão pelo jogador.
Isso, ele tem que seguir. Ele meio que vai imaginando e desenhando o mapa.
Perfeito. E aí, quando os consoles surgem, existe esse sonho, essa tentativa de transformar esses RPGs de texto em RPGs visuais. Só que com muito mais limitações. Por um lado, você mostra gráfico, então você não tá tanto no poder da imaginação.
Sim.
Por outro lado, você não consegue ter mundos muito grandes,
não.
Você não consegue ter leste, oeste,
o texto,
tocha.
Cabe tudo no texto, né?
O texto é muito poderoso.
Exato.
O primeiro jogo realmente visual que tenta emular um RPG é o Adventure, do Atari 2600. Que tá tentando, inclusive, fazer o Colossal Cave.
Ah, sim, é isso mesmo.
Que é um jogo em texto. O Adventure tem meia dúzia de telas. Você anda pra um lado e pega uma chave que é só um risco.
É muito curto. É um mundo menos aberto que alguém já criou, assim.
E o Adventure inaugura o termo Adventure.
Uhum.
Que são esses jogos em que você anda por um mundo tentando pegar um item pra usar ele em outro lugar.
Sim.
Mas eles se imaginam RPG.
Todos esses jogos se imaginam RPGs. Porque a ideia deles é emular mesmo a experiência de RPG de papel, né? De ter uma história sendo contada.
É, o termo Adventure, o gênero Adventure, nada mais é do que
uma tentativa de RPG
que tá limitado demais pela tecnologia da época.
Sim, exatamente. É isso.
Então, o The Legend of Zelda do Nintendinho...
Ele quer ser um RPG.
Ele se diz RPG no manual.
E ele faz melhor no segundo jogo. Melhor, assim, com aspas aéreas. E aspas mesmo no texto. É melhor... Ele é mais parecido com RPG porque tem um monte de diálogo. Você esbarra nos habitantes lá. Tem o famoso I am error. Né? Tipo, ele conversa com um monte de gente, ele emula mais uma historinha.
Uhum.
Mas o jogo não funcionou, as pessoas não queriam esse jogo, as pessoas queriam o primeiro Legend of Zelda de novo. E aí no Super Nintendo surge o A Link to the Past, que é, obviamente, uma menção que o nome do jogo dá a... Olha, esse é um jogo que tá te voltando lá pro primeiro Zelda. Você vai ter aquela mesma experiência, só que não é.
Ele tem uma história muito mais estabelecida.
Muito, ele é um jogo é bem mais linear. O primeiro, a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, mas o primeiro Zelda é razoavelmente linear, só que ele te engana bastante. Ele te faz acreditar que você tá perdido. O A Link to the Past não dá pra você se sentir perdido. A história acontece, não tem como.
Isso, a história te conta onde você deveria ir. É claro que você tem a possibilidade de explorar outros lugares.
Não vai acontecer, você tá na história.
E o primeiro Legend of Zelda, ele é linear no sentido de que um jogo como o Adventure do Atari 2600 é linear porque ele é um puzzle.
Isso, você tá tentando, ele é um puzzle.
Você tá tentando achar uma chave que abre uma porta. Nessa porta você acha um bumerangue que
exploração.
Mata aquele inimigo.
A exploração é encontrar o item, mas quando você encontra o item, você vai direto pra resolver o puzzle do item.
Isso. A questão é que, como você não sabe exatamente o que você está procurando, nem onde você deveria estar procurando, o jogo se torna realmente sobre exploração.
Sim.
Encontrar a chave que abre a porta certa é subproduto disso.
Exato.
Ele é um efeito colateral do fato de que você explorou muito. Você, inclusive, está explorando sem saber que é exatamente isso que você procura.
Isso. Essa é a esperteza do Zelda.
E aí dá essa sensação de abandono num mundo aberto.
Que é mais ou menos a sensação que tem no Breath of the Wild. Mas é maior ainda. Eu acho que ele te larga mais ainda.
E o Breath of the Wild até conta uma história. Mas essa história não tem impacto direto na jogabilidade.
Não tem.
No sentido de que uma história, em geral, te guia pra que você procure alguma coisa.
Como o A Link to the Past.
O Breath of the Wild te diz que você precisa matar um certo número de criaturas para que você possa, com isso, alcançar o castelo final. Mas elas estão completamente espalhadas por um mundo, podem ser feitas absolutamente em qualquer ordem. Você não tem esse caráter de puzzle, de preciso dessa chave para abrir essa porta que me dá uma chave para abrir a outra porta. Então você está realmente jogado nesse mundo, pode ir para qualquer direção. E aí o caráter de exploração fica muito evidente. Encontrar esses lugares e resolver esses inimigos é efeito colateral do fato de que você está explorando.
Sim.
Não é que você está explorando procurando essas coisas.
Sim.
Né? É como acontece nos jogos mais lineares. Mesmo quando Zelda entra no mundo 3D, com Ocarina of Time, que você começa a ter esse mundo e é legal explorar o mundo porque você está vendo ele em três dimensões, você até pode explorá-lo livremente. Mas o que você encontra são coisas menores, são segredos menores, enquanto a história tá te direcionando para que você vá para lugares específicos. O Breath of the Wild tem esse mérito de deixar isso para lá. Quem é o principal personagem do Breath of the Wild é o mundo, assim como era em maneira muito menor, muito mais restrita, no The Legend of Zelda. Exatamente. Original do Nintendinho.
Perfeito, perfeito. Vamos falar do mundo, então? Já que o personagem principal do jogo é o mundo, vamos falar desse mundo. De onde vem esse mundo, essa necessidade de fazer esse mundo tão aberto e tão rico quanto o do Breath of the Wild? O nome difícil.
A gente tem que pensar um pouco na genealogia, porque é claro que o Zelda tem mundo aberto desde o seu primeiro.
Tudo bem, mas é... Né?
Mas outros jogos pegaram essa ideia de mundo aberto e fizeram coisas diferentes.
Isso.
E o Breath of the Wild é filho deles.
Desses
também.
Desses aí, sim.
Então, o que vem à mente logo de cara é GTA.
Tá.
É como GTA pegou a ideia de mundo aberto do Zelda e fez algo diferente.
Sim.
O GTA é esse mundo em que não existe uma história que seja um grande fio condutor. Tô pensando aqui no primeiro GTA, né? No GTA que você via de cima, né? Que,
sim.
Tá na câmera do helicóptero. Você não tem uma história grande que é fio condutor, você não precisa ir pra lugares específicos, você explora o mundo e aí vai encontrando missões pra serem feitas.
Sim.
Então o mundo, na verdade, ele é um hub pra você ir pegando missões.
Sim.
E aí é por explorar o mundo que você encontra coisas pra fazer.
É basicamente isso. Você em busca de um objetivo, de algum objetivo.
Mas aí é o motivo pelo qual GTA fez tanto sucesso, porque que se popularizou tanto, desde o primeiro, é que o hub, o lugar em que você anda procurando o que fazer, já é algo pra se fazer.
Isso.
Já existe uma diversão.
Já tem coisa acontecendo ali.
Só de andar naquele mundo.
Sim.
Não é muito diferente da tela inicial do Mega Man, por exemplo.
Uhum.
Pensa quando você liga o Mega Man lá no Nintendinho, aparecem as fases que você pode visitar, isso, cada uma com seu, com seu vilão final. Você escolhe qual você quer.
Os robô bem.
Isso. Então, basicamente, tá ali a lista do que você pode fazer. Tem essas fases, você escolhe uma delas. O cardápio é esse aqui. O cardápio é esse. Um jogo como GTA, o cardápio é o mundo de jogo.
Uhum.
Então, pra chegar na fase que você quer enfrentar o
você tem que ter um mundo pra meio que atravessar.
Você atravessa esse mundo, você interage com esse mundo. E depois a fase, a missão, acontece no próprio mundo em que você escolhe. Então, o cardápio já é uma diversão.
Uhum.
A ponto de que muitas pessoas ignoram as missões, ignoram as fases.
E fica brincando.
Ficam só brincando no cardápio.
Uhum.
E é um tipo diferente de jogo esse. É um gênero de jogo que não existia antes, que é um jogo playground.
É isso mesmo.
É um jogo em que, ao invés de estar resolvendo um desafio que o game designer pensou, você está simplesmente fazendo coisas no mundo em que o designer pensou.
Uhum.
É um habitar o mundo e o desafio é o jogador quem decide.
Isso.
O jogador pensa ele mesmo o que ele gostaria de estar fazendo.
Mas é que o lance é que no GTA, eu acho que tem algumas diferenças do como o Zelda propõe esse mundo aberto. Acho que é mais parecido com outros jogos, tipo Skyrim, que vem depois. O GTA, o mundo, apesar de ser muito detalhado e vivo e ter uma diversão no ato de brincar de dirigir o carro, ele é um mundo bem inerte, assim. Não tem nada realmente acontecendo nas cidades do GTA. Ah, tem pessoas andando e você pode atropelar elas e você pode bater em um monte de carros e até o ponto da polícia chegar.
Perfeito.
Mas quando a polícia chega, criou um minigame ali, entendeu? Mas o mundo é meio parado, assim. Realmente você precisa de ir pra missão pra aquilo ser pouco mais do que andar de carro, assim, sabe? Num jogo como Skyrim, o gerador de fases e de encontros aleatórios, de RPG, que é uma coisa que o GTA nunca se propõe, ele não se propõe a ser um RPG. Ele já teve ficha de personagem, né? Não sei qual versão do GTA, tem lá atributos, você malha, você fica melhor no tiro, sei lá, mas tirando isso, o GTA nunca quis ser um RPG. Quando você mistura o mundo aberto com RPG, o mundo não pode ser parado, totalmente inócuo, nada acontecendo, você só anda. Não, tem que ter coisas acontecendo no mundo, você tem que ter inimigos soltos ali, sabe? E eu acho que o Zelda consegue fazer isso muito melhor do que o GTA. Vai além do que o GTA faz.
É que o GTA eu vejo como inaugura uma certa ideia que é: eu só quero saber se eu consigo chegar ali.
Aham.
Você vê um lugar ali no mapa e fala: tá bom, eu vou pegar meu carro e vou ver se eu consigo chegar lá.
Sim.
E se você atropela pessoas no caminho e bate o seu carro e vem a polícia, você pode pensar: eu vou me desafiar a passar uma hora fugindo da polícia com a polícia na minha cola.
Isso. Ou você cria jogos, né?
Você cria. Você mesmo estabelece qual é o tipo de motivação que você tem pra estar ali.
Uhum.
Porque tá te apresentando esse mundo. Então, às vezes é só divertido, não pra mim, mas pra muita gente, dizer: eu vou ficar rodando a cidade até achar um carro diferente, um carro roxo aí que eu gosto.
Que eu vou roubar.
Aí eu vou pegar esse carro.
Uhum.
E com esse carro eu vou tentar pegar a velocidade máxima na avenida grandona que tem ali.
É, porque assim, vou pensar em outro jogo de mundo aberto que é o Homem-Aranha. O Homem-Aranha do PlayStation 4.
Uhum.
Você pode ficar andando em Manhattan. Aí você vai encontrar coisas pra fazer, mas assim, ou são minigames que o próprio jogo te propõe, como achar mochilas escondidas, capturar pombo. Aliás, o GTA também tem captura de pombo.
Exato.
Achar os pontos turísticos da cidade e tirar foto deles, porque você, afinal de contas, é um fotógrafo, né, e tal. Ou você acaba entrando em zonas de ação que são muito parecidas com as fases do Mega Man.
Perfeito.
Ou com a missão do GTA. Que tá tendo um assalto na loja. E aí o Homem-Aranha vai pra lá e prende, sei lá, 5, 6 bandidos, thugs, que é a linguagem do jogo. E aí, tipo, pronto. Você resolveu aquela zona de ação.
São fases avulsas.
São fases,
é. É que calhou que essas fases acontecem no mesmo mundo em que você escolhe essas fases.
Isso.
Né?
Porque, em geral, as fases do Homem-Aranha são... E vai infiltrar no prédio do Rei do Crime, não sei o quê. E você não consegue entrar mais no prédio do Rei do Crime depois que você termina a missão. Uhum. Tá bloqueado pra você. É uma... Morreu. É, faz parte do storytelling, da linha da história, assim. Os thugs assaltando delis em Nova York acontece o tempo inteiro pra você ter alguma coisa pra fazer no mundo. Eu acho que o Zelda é muito mais natural. Não fica claro que tem a zona de ação ali, sabe? Que você fecha. Tem. Existem os lugares especiais. Mas você pode ficar explorando que vai ter coisa pra fazer.
É, e aí o que eu acho que é mais fascinante no Breath of the Wild é que chegar nos lugares, explorar o mundo, é um desafio em si.
Uhum.
Isso já é o seu próprio desafio. É, simplesmente existir no mundo já é o objetivo do jogo.
Sim, sim.
Não é como se você tivesse que explorar o mundo pra encontrar alguma coisa que torna ele relevante.
Isso, achar a joalheria sendo assaltada.
Isso. Então, por exemplo, você vê uma montanha no Breath of the Wild. Pode falar, legal, o que será que tem lá no alto?
Isso.
Mas é que você não vai ser recompensado exatamente pelo que você encontrar no alto da montanha.
Isso.
A recompensa é como é que eu vou fazer pra chegar lá.
Exato.
É um desafio autoimposto, mas que o jogo apresenta simplesmente porque ele existe.
Sim.
Aquela montanha tem uma dificuldade em si. Então o jogador vai pensar, ok, vou escalar. Mas se for muito alto, a minha estamina não vai dar. Vou cansar no meio do caminho.
Sim.
Então eu preciso encontrar coisas pra comer que aumentem minha estamina e um lugar pra comer elas no meio da escalada.
Uhum.
Mas tá frio lá em cima. Então talvez eu precise de uma roupa, porque senão eu vou congelar. E aí você começa a fazer uma série de coisas, resolver esse quebra-cabeças, só pra conseguir chegar no topo da montanha.
Sim.
E aí se você chegar no topo da montanha e não tem absolutamente nada, só uma vista...
Já tá legal.
Já foi legal, porque já, a
muito
graça
bom.
Foi... Eu subi aqui.
Uhum.
Eu consegui subir aqui.
Sim.
É semelhante à dificuldade de chegar em lugares do mundo real. É, se você tá numa cidade e você quer chegar no cinema, o trânsito que você pega, ele é só um empecilho pra que você chegue no
Isso,
que você queria.
Você não quer passar por trânsito.
Porque
o objetivo não é ficar no trânsito.
Você tem um objetivo final. O trajeto, ele é só uma necessidade.
Isso.
Uma dor de cabeça que você
Isso.
tem que ultrapassar. Se você está subindo o Monte Everest, é claro que você tem o objetivo de chegar no topo.
Uhum.
Mas o caminho, o processo, ele não é um empecilho. Ele é a graça da coisa.
Exato.
A viagem é o que você quer fazer.
Uhum.
Porque senão você subiria no Monte Everest de helicóptero.
Claro que você só chega lá e fala, oh, pronto, cheguei aqui.
Cheguei, isso. Beleza. Aí você vai lá e não tem nada. Você dá um tchauzinho, tira uma foto e vai embora.
Isso.
Não é, não. A graça da coisa é chegar lá com os seus próprios recursos.
Isso. Tanto que tem toda uma discussão se você vai ajudado por oxigênio artificial ou não. E tudo isso faz parte do gameplay de subir a montanha, sabe?
Isso aí é engraçado, que o que o Breath of the Wild faz é isso, né? É transformar isso em um jogo.
Uhum.
É, uma das coisas mais divertidas que eu fiz no Breath of the Wild foi... Tá, ficava olhando o mapa, né? Porque você tem um mapa 2D dele.
Uhum.
E o mapa é gigantesco. E às vezes você passa o olho e fala... Olha que engraçado, tem um bosquezinho aqui.
Uhum.
O que será que tem? Olha, que legal. Tem três colinas que ficam uma de frente pra outra. Que legal.
Uhum.
E aí uma vez eu tava só espiando e fui dando zoom no mapa e percebi que um lago tinha formato de coração.
Uhum.
Eu falei... Não é possível. Eu quero chegar no lago em formato de coração.
Certo.
Independente do que tiver lá, independente de quais foram os objetivos que a história traça, eu só achei que ia ser legal estar lá.
Uhum.
Chego lá e tiro uma foto. O legal é o objetivo. Deu um baita...
E o Switch tem um botão pra tirar foto.
Isso. Deu um baita de um trabalho. Foi difícil chegar lá. Era um lago que ficava no alto de uma montanha. E aí eu finalmente cheguei e... Olha que fofinho. Tinha um casal de namorados que não conseguiam falar um com o outro, ficava cada um de um lado do lago. e você pode ali funcionar como
mensageiro.
Mensageiro até que eles se reúnam.
Ah, que bonitinho.
É só um afago, é só uma fofurinha
uhum.
que a Nintendo colocou ali pra quem tivesse a curiosidade de visitar o lago em formato de coração.
Sim.
O casal ali não era o meu objetivo.
Uhum.
Simplesmente porque eu não tenho como saber que ele tá ali. Essa é a sensação do primeiro Zelda. Tudo bem, você acha a chave, mas você não sabia que a chave tava lá. Ela não tá guiando a sua exploração.
Uhum.
É a exploração quem tá te permitindo a alegria de encontrar coisas.
Sim.
Encontrei o casal. Que fofo. Tirei uma foto, virou uma excelente história. Vou explorar o outro lugar.
Tá ótimo.
Tá ótimo.
Você ganhou uma história, meu. Quantas coisas na vida que a gente faz se esforça pra ganhar uma história? Viajar é basicamente você tá se esforçando, fazendo um monte de coisa pra ganhar uma história.
E o mais fascinante é que esses jogos, quando fazem o mundo aberto direito, como é o caso do Breath of the Wild, criam histórias que não estão pré-scriptadas. O que a gente convencionou desde o Ninja Gaiden lá no Nintendinho é que a história não acontece enquanto você joga.
É, ou é história, ou é jogo.
Ou você joga, ou tem história. RPGs famosíssimos como Final Fantasy acabam fazendo isso.
Uhum.
Você joga um pouco, assiste um pouco de história. Joga um pouco, assiste um pouco de história. É, porque essa história a gente só entende como algo que o game designer escreveu.
Sim.
Ela é uma história pré-pensada, escrita e aí apresentada assim pro jogador. Quando você tem um mundo aberto em que a graça é andar pelo mundo, é explorar o mundo, é escalar a montanha, as histórias surgem sozinhas.
Sim.
Então, a vez em que eu não tinha uma roupa quente e fui parar num lugar gelado do Zelda e comecei a dar flechadas de fogo no chão pra criar um calorzinho pra eu conseguir não morrer e correr pro próximo lugar que eu tinha que dar uma flechada de fogo de novo.
Uhum.
Esse tipo de coisa é uma história que surge
Sim.
do fato que você tá jogando.
Exato. Narrativa emergente. Isso apareceu na hora ali.
Isso é uma narrativa emergente. Surgiu da minha interação como jogador com o mundo de jogo.
E é uma coisa que o primeiro Zelda fazia bastante. Que é o que a gente acabou de falar. Você descobriu uma coisa e mandava pros amigos. Lembrando as limitações terríveis da época, né? Se você quisesse mostrar alguma coisa pros seus amigos, você teria que esperar 2 ou 3 semanas até os seus amigos irem na sua casa, aí você liga o videogame e mostra pras pessoas o que você fez. Ou você vai na escola, mas só conta, mas não mostra, né? E assim por diante. Não tinha celular e eu tirava uma foto e mandava pra todo mundo do Twitter ao mesmo tempo, sabe? É, mas acontecia. A narrativa emergente estava lá. Ela estava motivando a pessoa a continuar jogando Zelda.
É, e o legal é que a história depende de como eu conto ela. E não de como ela está escrita.
Certo.
É, o jeito como que duas pessoas contariam essa história de subir a montanha e passar frio é diferente.
Uhum.
Porque ela não está roteirizada por alguém. Ela depende de como é que eu estou enxergando aquilo naquele momento.
Sim.
Então é... Eu posso te contar essa história do vai lá no Lago do Amor, em que tem um coração. Ele não chama Lago do Amor.
Não chama de nada.
Não chama de nada. Essas coisas...
Você não sabe quem são aquelas pessoas, né? Você, tipo...
Essas coisas vão surgindo e acontecendo a partir de como a gente conta essas histórias.
E lembra muito uma brincadeira de criança isso, né? Porque brincadeiras de criança são assim, as coisas não são definidas, mas você conta sobre elas, assim, de um jeito que são muito... É um jeito muito mágico sempre. Então, acho que o Shigeru Miyamoto lá pensava que a criança ia explorar o bosque e ia voltar pra casa cheia de histórias que ela mesma criou na cabeça dela, porque não tinha nada ali, só tinha um bosque mesmo.
E aí ela vai contar pros amiguinhos que o bosque tava escuro e aí eu acho que eu vi alguma coisa.
Uhum.
E num jogo de videogame que não te conta nada, você entra num bosque e, de fato, você não sabe se tem uma criatura.
Sim.
Você não sabe se tem um monstro, você não sabe se tem um item, você não sabe se tem um tesouro. É essa ausência de informação que abre caminho pro jogador interpretar, pro jogador criar, pro jogador imaginar e pra que existam motivos reais pra você explorar absolutamente tudo.
Sim.
É, dá pra ficar brincando no mundo do GTA. Fique à vontade. Mas você não tem muita motivação pra ficar procurando coisas no GTA. Porque você já sabe o que pode ser encontrado.
Sim.
Você vai encontrar uma missão ou uma pomba. Porque você sabe que as pombas são
colecionáveis. É, né? São itens, são fixações dos games designer, pombas.
O Breath of the Wild tem essa sensação de que você não sabe o que você vai encontrar.
Uhum.
Então, você quer olhar tudo, porque você pode encontrar coisas completamente inesperadas.
Sim.
Um dos momentos mais marcantes pra mim no Breath of the Wild foi quando eu vi um relâmpago passando na horizontal.
Nossa.
No fundo do cenário. Eu falei, não é possível, que raios é isso?
Literalmente raios, né?
Que raios é esse raio andando na horizontal? Alguma coisa deve ter.
Sim.
E aí comecei a correr naquela direção. E não encontrei nada. Mas 20 horas depois, aconteceu de novo. E eu tava um pouco mais perto. E aí eu consegui finalmente descobrir qual era a causa desse fenômeno. O que eu nem vou contar, porque vai que acontece com você que tá jogando.
Tá, agora eu tô muito curioso. Conta pra mim e eu vou colocar a música do spoiler.
Tá bom.
A gente falou muito do primeiro Zelda, do Legend of Zelda, falou um pouco do A Link to the Past, que é inclusive é o nome da nossa temporada, mas a gente tem que falar do que muita gente aponta como o maior jogo de todos os tempos, que é o Ocarina of Time. A gente não falou nada do Ocarina of Time até agora.
Não. Ocarina of Time, ele tem um mérito inegável, inquestionável.
Do 3D.
Que é o 3D.
Uhum.
Tornar esse 3D possível pra essa exploração do mundo e pra resolução dos puzzles... revolucionou a história dos videogames.
Sim.
O gênero homem de costas...
Surge ali.
Surge
no Mario 64 e tal, mas...
Eu acho que o Mario 64 torna o gênero homem de costas viável no modo parkour, né?
Isso.
De saltar de um lado pro outro, explorar
ele não,
as coisas.
É sobre o mundo, né?
E o The Legend of Zelda Ocarina of Time é muito focado em resolver puzzles, em resolver quebra-cabeças. Ele é famoso pelas dungeons. Por você entrar nessas fases fechadas e resolver esses quebra-cabeças.
Uhum.
E tornou viável resolver esses quebra-cabeças em 3D. Que é uma coisa muito difícil de fazer.
É um achievement técnico.
Um achievement técnico inegável.
Uhum.
Feito com uma maestria tal que as pessoas lembram com carinho do jogo até hoje.
Sim.
E tem uma coisa que ninguém comenta, porque é uma tecnologia que morreu, né? Que entrou em desuso, mas que o Ocarina of Time faz muito bem. Que é misturar 3D com cenário pré-renderizado.
Uhum, sim.
Então tem cenários que são pintados mesmo, como se fosse um desenho da Disney. E você joga em 3D dentro desse cenário.
Sim.
Fez muito sucesso, é um jogo incrível, eu gosto muito. Eu
acho que ele resolve também questões de controle, de mira magnética dos golpes, de pegar objetos. Tem coisas assim importantes no Ocarina of Time acontecendo.
De você, de fato, poder fixar a sua visão num único inimigo.
Isso.
O modo como você usa os itens, mas também como que você interage com o mundo. Tem uma coisa que eu sou obcecado no Ocarina of Time, que eu acho que mais jogos deveriam usar, que é o botão contextual. O que o botão faz? Depende.
Uhum.
Depende do que tá acontecendo. Se for uma porta, abre. Se for um buraco, pula. Se for um item, pega.
Uhum.
E ele aparece escrito. Porque você vê o botão na tela, e aí, se você tá na frente da porta, esse botão vai ficar escrito assim, open.
Uhum.
E se... Se for alguma coisa pra empurrar, vai aparecer lá, push.
Uhum.
Então é muito legal como com poucos botões, esse controle contextual permite muitas coisas.
Sim.
Mas eu acho que o Ocarina of Time abre mão de um certo senso de exploração.
Tá, por causa da história.
Existe uma história que é mais linear, mas existe também um medo de que o jogador fique desamparado. De que ele não saiba o que fazer, de que ele não saiba como resolver.
Você tá falando da fadinha.
A fadinha, a desgraçada da fadinha. que em qualquer momento de dúvida do jogador vai aparecer e gritar: "Hey, listen!
Hey, listen!
Olha, será que não é aquilo que abre a porta? Será que não é assim que você resolve esse puzzle? Será que não é pra esse lugar que você deveria estar indo?"
Uhum.
O senso de exploração fica muito comprometido por conta disso.
Sim.
Você não sente que você tá você mesmo fazendo descobertas.
Uhum.
É curioso que o primeiro Zelda do Nintendinho propõe sem nenhum medo que você descubra o que você quiser no Sim. seu ritmo. Mesmo que o Atari tivesse feito isso e quase destruído a indústria de videogames.
Não, destruiu, inclusive. Chegou a destruir.
Com o ET. Então, por que o Shigeru Miyamoto tinha tanta confiança nos jogadores a ponto de achar que eles não iam se desesperar? Que eles iam continuar explorando e ter orgulho das descobertas? Ocarina of Time faz o caminho oposto. É, não vamos deixar nossos jogadores desamparados. Eles precisam saber pra onde ir.
Uhum.
Se eles se explorarem, eles vão explorar porque eles querem. Mas eles vão sempre fazer isso com direção e diretriz. Você sempre sabe o que você tá procurando.
Uhum.
Você sempre sabe o que você deveria estar fazendo. É um movimento oposto. E pegou várias linguagens que a Nintendo ajudou a popularizar e inaugurou uma nova era de tutoriais.
Perfeito.
E de direcionamentos que povoaram completamente a indústria moderna de videogames.
Sim.
O Phil Fish, que é um game designer responsável pelo FES, recebeu muito ódio na internet. Foi até cancelado, teve que se livrar do Twitter dele, porque ele reclamou que os jogos japoneses modernos eram idiotas.
Uhum.
Eles subestimavam a inteligência do jogador.
Sim.
Porque são jogos que abriram mão de deixar que o jogador descubra sozinho. E eu, infelizmente, concordo com ele.
Uhum.
Faz sentido. Eu acho que a gente ganha coisas com esse modelo de guiar o jogador, que é todo mundo consegue jogar. Ninguém se frustra. Você diminui a quantidade de jogadores que vão abandonar o seu jogo. É mais democrático.
Uhum.
Por outro lado, você perde uma certa sensação. Aquela ideia que o Shigeru Miyamoto queria passar no primeiro Zelda é completamente impossível se você tá guiando o jogador e tem uma fadinha te dizendo como resolver.
Sim.
Eu sinto que você perde mais do que ganha.
Uhum.
Mas admito que coisas são ganhas. E o Breath of the Wild volta pro original.
Sim.
É, né? Esse frescor aí, essa brisa de frescor.
Uhum.
De uma coisa selvagem lá antiga.
É, o hálito selvagem é fresco, que nem Colinas já.
Olha só, hein? É. Colinas também é velho.
Colinas é velho. Aqui Colinas, é pouco pixel.
Colinas também é pouco pixel.
É.
Mas é a retomada de uma sensação que tá lá nos RPGs de texto. De o que será que eu vou encontrar?
Uhum.
O que será que pode acontecer? É um mundo muito, muito aberto.
Sim.
A constância do jogo é uma só. A física.
Perfeito.
A física age sempre da mesma maneira. As coisas caem com a mesma velocidade. O que você bate com certa intensidade quebra. Se você bater numa coisa, ela vai naquela direção. Então você pode lançar coisas. Se você bota fogo nas coisas, as coisas pegam fogo. Elas cozinham. Então você pode botar fogo numa floresta cheia de macieiras. E aí todas as maçãs vão cozinhar de uma vez só. Uhum. Você pode coletar elas já cozidas. Então tem uma constância na física.
Uhum.
E é essa constância que permite que os jogadores possam ter planos. Possam Perfeito. Planejar coisas. Fora isso, não
eu
sabe
o que eu acho muito interessante essa questão física do Breath of the Wild. Porque você falou de cozinhar maçã e construir coisas. É uma coisa meio Minecraft, né? Não é? É um jogo, acho que é de 2008, se não me engano, Minecraft. Não é um jogo antigo, pouco pixel, mas eu acho que é um jogo muito importante para os jogos modernos, né? O Minecraft.
O Minecraft, ele é só uma física.
É isso, é que você falou que o Breath of the Wild é baseado em física. O Minecraft é física pura, né?
É isso, ele é só um mundo que contém um certo conjunto de regras. Quando você entende quais são as regras, você constrói o que você bem entender.
Uhum.
Tem gente que constrói relógios no Minecraft. E você tem que ir fazendo as engrenagens
isso.
e como as coisas interagem umas com as outras. E eventualmente você está contando as horas.
Exato.
E cabe nessa ideia que a gente estava comentando de o desafio é o jogador que pensa. Você não precisa ter um desafio externo.
Uhum.
Você não precisa ter uma história, uma narrativa que foi escrita pelo criador do jogo.
Sim.
Confia no jogador.
É o contrário do The Last of Us.
Perfeito.
Ele é basicamente o inverso do The Last of Us, que foi o tema do nosso primeiro episódio. É o Breath of the Wild, nessa linha Minecraftiana, é o inverso. É você tá solto num lugar e você cria a sua história. Enquanto o The Last of Us é tudo sobre... Deixa eu te guiar por essa história que é muito boa e blá 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 blá.
E no The Last of Us, o game designer, que é o roteirista, ele tem algo a dizer.
Uhum.
Ele tem uma história a comunicar.
Sim.
E eu queria tirar esse preconceito de jogos como Minecraft e Breath of the Wild, de que o game designer aí não tem nada a dizer. Ele tem. Ele tem coisas a dizer. É que ele diz elas...
Através da física.
Através da física desse mundo. Ele tá aí compartilhando a criação das histórias da narrativa.
Sim.
Como conceito, a partir do mundo que ele desenha.
Exato.
Passa outras sensações, tem outras lições de moral, uhum, envolvidas. Mas sim, o game designer aparece.
Sim.
Ele tinha um propósito, ele tá, uhum, te contando alguma coisa.
Sim.
É só realmente muito diferente. É o oposto, de um jogo linear que tem uma narrativa escrita.
Exatamente. É. Então, o episódio 3, ele é o antípoda do episódio 1, sabe? Pra gente pegar o episódio 1, que é o The Last of Us, e inverter ele, que a gente vai sair no Breath of the Wild. Porque é basicamente isso. Só que uma coisa importante do Breath of the Wild, que é o mundo, também é um componente importante de vários outros jogos que têm narrativas importantes. Que sabem colar. Não é o caso do The Last of Us. The Last of Us é um jogo bem linear.
Uhum.
Mas tem o GTA, por exemplo, que tem um mundo aberto bem grande e narrativas importantes. Né? O GTA 4, por exemplo, você pensa, tem uns personagens importantes com uma história, um arco narrativo marcante, blá, 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 dentro de um arcabouço de mundo aberto. Me parece que o mundo aberto ficou meio como uma espécie de default da indústria moderna hoje.
É.
Com história ou sem história, o mundo aberto tá lá. Isso nos liga um pouco com o episódio anterior.
Eu não sei se envelheceu muito bem o que eu vou dizer.
Tá.
Mas é que na época em que o GTA 4 foi lançado...
Que já faz um bom tempo.
2008.
É, 2008 é tipo Minecraft também, né?
Mas na época em que o GTA 4 foi lançado, se falava que a história do GTA... poderia ganhar um Oscar.
É, então.
Essa era a visão que a gente tinha. Existia um arco narrativo complexo.
Sim.
E personagens dúbios. E o que eu me pergunto é se essa história complexa ganhadora de Oscar ganha alguma coisa por estar no mundo aberto. O mundo aberto de um jogo como GTA, como a gente tinha dito antes, ela é um cardápio.
Uhum.
É onde você escolhe qual vai ser o próximo passo. E muitas vezes isso entra em contradição com a história que você quer contar. Por exemplo, você anda no mundo do GTA e encontra um lugarzinho ali que, se você entrar, começa uma missão. E aí você fala assim, eu gostei dessa história, eu quero ver a continuação dela.
Uhum.
Aí você anda até uma casa ali na esquina e aí a missão continua. Mas às vezes a missão continua 3 semanas depois, uhum, do ponto de vista temporal. E no mundo de jogo, onde você escolheu isso, o tempo não foi de 3 semanas.
Não, foi instantâneo.
Foi instantâneo. E às vezes os personagens comentam nessas missões coisas que não condizem com o que você estava fazendo no seu tempo livre, que era de explorar o mundo aberto.
É muito mal amarrado. Então o que você está falando é... Existe sim a tentativa de fazer mundo aberto com storytelling, que seria o GTA, por exemplo, mas sempre causa um dissabor, sempre causa uma estranheza, não conversa direito.
É
um efeito meio Ninja Gaiden, assim.
É muito difícil fazer isso acontecer. Porque quando você tá falando sobre um mundo aberto e dando liberdade pro jogador criar as próprias narrativas, elas muitas vezes vão contrariar por completo a narrativa.
O principal, entre aspas, do jogo.
Então, por exemplo, um personagem do GTA 4 tá lá todo preocupado se ele mata ou não mata um personagem. E isso é um clímax ético,
uhum,
moral da história.
Sim.
Que fica completamente absurdo se no caminho pra essa missão eu atropelei
e matei
90
mais 25
pessoas. No trânsito e fugi da polícia e aí fui para lá.
Exato.
Não tem coerência.
É Ninja Gaiden demais, né?
Completamente. Fica muito apartado o mundo do jogo e o mundo da narrativa.
Perfeito.
É só muito difícil conciliar essas coisas.
Uhum.
E jogos como Breath of the Wild até tem uma história. Mas a história tem que ser muito genérica. muito aberta à imaginação e tem que ter muito pouco impacto no mundo do jogo. Uhum. Porque aí sim você está explorando o mundo de jogo. Ter um mundo aberto começa a fazer sentido. Porque é nele que o jogo acontece. Você não está explorando o mundo do Breath of the Wild para escolher missões. Não. Estar no mundo do Breath of the Wild é a missão.
Uhum.
É só, obviamente, difícil de fazer acontecer.
Muito difícil.
Você tem que confiar muitíssimo no jogador. Você tem que entender que talvez o jogador se sinta perdido. Você tem que confiar que ele vai criar os próprios desafios e objetivos momentâneos até que ele encontre algum objetivo maior que o game designer pensou antes. Outra coisa extremamente difícil. Você tá colocando o seu mundo, a sua física na mão do jogador e ele pode fazer coisas que você não esperava.
Uhum.
Você pode fazer coisas inimagináveis.
Sim.
No Breath of the Wild, o pessoal usa a física do jogo e uma magia de magnetismo pra criar veículos e sai voando com o veículo por aí. Não era a ideia do jogo, porque senão você consegue alcançar lugares que você não deveria conseguir.
Exato.
Precisa de um monte de recursos pra minimizar o estrago que um jogador inteligente demais pode fazer.
Uhum.
E
são jogos muito difíceis de serem feitos.
Muito.
Tô muito curioso pelo novo Zelda. Como que eles vão resolver isso? E pelo nominho dele, se ele vai ter mais storytelling, como que vai ser essa junção de storytelling com um mundo aberto e tão livre, tão sandbox como o Breath of the Wild é?
No Breath of the Wild, tem lugares que são muito difíceis, que tem inimigos muito poderosos, que são imaginados pra você ir lá quando você já tiver mais avançado,
sim,
mais evoluído no jogo. Se você for muito criativo, você pode chegar lá nos seus primeiros 15 minutos, uhum, de jogo. Você pode dar um jeito. Você pode conseguir umas comidas que te ajudam a ter estamina. Você pode ser catapultado por uma coisa que você mesmo constrói.
Uhum.
Você vai parar lá. E aí, se você for mais criativo ainda, você talvez consiga matar esse inimigo.
Uhum.
E aí você vai ganhar um item muito poderoso. Isso não vai desequilibrar o resto do jogo?
Uhum.
E aí o Breath of the Wild teve que fazer a escolha limitante de... Você vai pegar um item muito poderoso, mas ele quebra.
Se ele vai quebrar.
Se você usar demais, ele vai quebrar. Então, você deixa o jogador fazer o que ele quiser. Você confia que se ele for criativo, ele vai poder parar em lugares diferentes.
Uhum.
Mas isso não pode desequilibrar completamente o jogo.
Sim.
Isso não pode destruir, quebrar a experiência. É só muito difícil de fazer. O modelo que o GTA usa pra mundo aberto...
É o meu padrão.
É o padrão.
Que é o do Homem-Aranha, etc.
É muito mais simples de executar e é muito mais desconexo.
Sim.
Uma coisa é o mundo de jogo. Outra coisa é a história que eles estão contando.
É a história que estão contando.
São as missões que vocês...
Tô muito curioso pelo novo Zelda.
Eu também.
Fechamos então o Breath of the Wild?
Fechamos.
Muito bom, olha só. Esse é o terceiro jogo que a gente tá revisitando aqui. A gente tá descobrindo. E tem. Eu tô percebendo que muitos pais desses jogos são meio que compartilhados, né?
É verdade.
O Zelda é um jogo que gerou muita coisa, né? Os mundos abertos e também o RPG e um monte de coisas que surgem dos mesmos jogos. Então, tipo, a gente vai chegar no final do sexto episódio com um, que eu posso dizer assim, um panteão, assim, como com um cânone de jogos que são seminais da indústria, né?
E são jogos que a gente sabia que eram importantes, mas a gente só vai perceber quão importantes...
Olhando pros novos.
Olhando pros novos, percebendo o que eles inspiraram, o que eles tornaram possível, vendo quais elementos foram desenvolvidos a partir deles.
Exatamente.
E vários desses conceitos que a gente discutiu até aqui vão aparecer aí nos próximos três episódios
da nossa temporada.
E a gente vai consolidar aí alguns jogos formadores e a gente vai perceber que eles foram mais importantes do que se imaginava a princípio.
Exatamente. Opa, a gente voltou aqui do futuro pra fazer um anexo. Faltou incluir o anexo. Sabe quando você manda um e-mail e não inclui o anexo?
Ele te avisa, pelo menos, né?
Agora avisa, né? Mas a gente tá voltando aqui pra anexar ao podcast um pouquinho sobre o Tears of the Kingdom, que a gente pôde jogar. A gente demorou um pouco pra lançar essa série, né? Essa temporada do Poco Pixel. E entre a gravação E o lançamento, o jogo, o novo Zelda já foi lançado e a gente já pôde jogar bastante. Quantas horas você já jogou?
Eu tô com mais de 60 horas de jogo.
Eu devo estar com umas 30, 40 mais ou menos. Eu preciso de ver, ainda não consegui ver. Mas tenho jogado bastante também. E é uma continuação muito exata da experiência do Breath of the Wild, né?
É a mesma engine, exatamente o mesmo motor. É a mesma física que tá ali acontecendo. Mas agora existe algumas ajudas do jogo para aquilo que você descreveu como uma pegada Minecraft.
É, muito, né? O Tears of the Kingdom, ele vai mais além da pegada Minecraft do que o Breath of the Wild, eu acho.
Assim. É, já existia no Breath of the Wild, mas você tinha que dar um jeitinho, você tinha que contorcionar um pouco aquelas regras para fazer veículos. E agora o jogo te agora incentiva a fazer isso.
Por exemplo, tem cola agora. Você pode colar as coisas. Perfeito, então, é. Tipo, faz uma certa diferença. As coisas eram meio feitas no cuspe, assim, no Breath of the Wild. Né?
Agora é tudo oficial.
Uh-huh.
E eu acho que a gente já pode conversar um pouco sobre quais são os efeitos disso pro jogo. Porque os game designers precisam estar abertos a muitas maneiras diferentes de que o jogo seja abordado.
Uhum.
Dá pra jogar de maneira extremamente tradicional, fazendo tudo a pé, escalando as montanhas na base da estamina. Dá pra fazer foguetes, helicópteros, tanques, carros. Qualquer inimigo que antes precisaria ser morto com espadadas, agora pode ser morto com raios lasers que você coloca em cima de robôs gigantes.
É, porque agora o Zelda tá num... O jogo tá num mundo semi-tecnológico. Você encontra baterias e pedaços de coisa em todos os lugares.
É, você pode fazer maquinários diversos. E isso significa que existem abordagens muito diferentes por parte do jogador, de como ele vai lidar com os problemas.
É uma coisa meio Minecraft, meio Matchbox, assim, bem engraçado. Engraçado, né? Junte os seus pedaços de Lego e faça teus motores, assim.
E eu confesso que eu não sou muito da criatividade, não consigo construir coisas muito complexas. Não é o meu tipo de diversão. Então eu jogo ele mais parecido com o que era o Breath of the Wild.
Eu também. Eu não sou muito de ficar brincando com as construções. Inclusive, quando eu entro nos shrines, eu já. O nome do shrine, se o nome do shrine fala alguma coisa de construir, eu já faço. Ah, eu sei que eu tenho que ficar juntando tábua com gancho, com motor e com... Eu acho meio boring, assim.
É, mas é uma das possibilidades do jogo. O pessoal tá realmente se divertindo muito. Quem é muito criativo consegue construir coisas incríveis. Mas aí eu acho que o aspecto da exploração fica reduzido. Porque você consegue construir máquinas que deixam a exploração muito mais facilitada, muito mais rápida. Você atravessar o mundo deixou de estar numa escala humana,
uhum.
Que é você precisa a pé, andar até aquela montanha, depois escalar aquela montanha, pra se tornar, às vezes, alguma coisa que você faz pelo ar,
uhum.
Acima das nuvens, muito rápido, usando um foguete. O foco tá muito mais na sua criatividade de construção do que na capacidade de exploração. E aí a sensação é muito diferente. Eu sinto que é um mundo mais desencantado.
Rolou desencantamento do mundo em Hyrule.
É, mas você não tem essa sensação de que é como se...
É assim, chega a tecnologia e o mundo desencanta.
Mas é como se realmente a ciência e a capacidade de construção desmistificassem aquele mundo, tornassem ele menos selvagem,
uhum.
Tornassem ele menos perigoso.
Mas ele tem um componente mágico, místico bem forte ainda.
Não, sem dúvida. Até li algumas análises interessantes dizendo que esse talvez seja o Zelda mais religioso.
É verdade.
Porque ele faz várias referências à magia e...
A deuses e a orações.
E a fazer oferendas.
É.
Mas do ponto de vista prático, né? E eu defendo que o que importa de verdade é a jogabilidade, não a historinha. A jogabilidade é mais desencantada. Tudo está ao seu alcance se você conseguir construir algo que seja bom o suficiente. Uhum. E nos momentos em que o jogo acredita que você pode ficar muito perdido, que você talvez não consiga vencer aquele desafio, ele deixa por perto as peças necessárias para serem unidas para que aquilo tenha uma solução.
Uhum.
Então, muitas cavernas que tem alguns quebra-cabeças, você sempre vai encontrar os itens, os alimentos, as peças, os motores, as baterias que são importantes para você solucionar aquilo. Você pode tentar outras abordagens, você pode resolver de outras maneiras. O jogo é bem livre nisso. E a gente tem que aplaudir um jogo que dá tanta liberdade pro jogador. Mas com medo de que a liberdade seja excessiva, o que é necessário tá sempre mais ou menos por perto.
Uhum.
E tudo é vencível, tudo é domável se você construir algo bom o suficiente.
Então, o foco ficou muito grande pra construção, né? Mas eu acho que tem outra coisa que eu queria comentar sobre o Tears of the Kingdom. Eu acho que o storytelling dele é mais amarrado e mais presente, mais pesado do que no jogo anterior.
Uhum.
Só o fato de existir uma cena antes do Link acordar já indica quão mais coisas tem. O jogo não começa diretamente na cena clássica do Link acordando, que é o mesmo clichê da série, né? Uma coisa que eles repetem com frequência, assim, o Link acordou. É, não, dessa vez acontece uma coisa antes do Link acordar. E eu preciso confessar que esse é um dos jogos que eu mais me incomodei com a figura do Link. Porque ele participa de muitos diálogos e de cenas em que há uma... que o pessoal chama de... roteiro de cinema chama de setup, assim. Muitas cenas de explicação de contexto e de inserir a pessoa, o espectador, ou no caso o jogador, numa história. E o Link tá lá que nem um pateta, um completo palerma. Ele fica só olhando e, tipo...
Ele gesticula, né? E aí o personagem tá interagindo com ele e fala: ah, então você está me dizendo que a Zelda sumiu?
Exato. É estranho, é engraçado. A gente entende porque isso é uma tradição da série.
O protagonismo do jogador, né? Não o personagem. Tá no lugar,
mas enfim, quando você põe mais. Quando o Link acordou e está num lugar que ele não sabe o que ele é, e acontece isso de novo nesse jogo, mas tem um prelúdio antes disso. O prelúdio, ele interage bastante e não fala nada. Ele só fica com uma cara de bunda o tempo inteiro.
O jogo tá numa encruzilhada difícil. E eu tento entender qual é a situação em que esse Tears of the Kingdom foi parar. Ele quer dar muita, muita liberdade pro jogador. É uma liberdade sem precedentes, eu acho. Você não só pode explorar um mundo aberto gigantesco...
Três camadas de mundo aberto.
Camadas,
quatro, na verdade, né?
Tem um subsolo, tem o...
Tem a superfície, tem os céus e tem o mundo tutorial.
Exato. Então, são muitas camadas, um mundo muito vasto, e você pode construir o que você quiser, o que permite soluções muito diferentes para os problemas que vão surgindo. Então, é muita liberdade. E no medo de que o jogador se perca na liberdade, a liberdade sempre é assustadora, eles tentam amarrar, eles tentam guiar um pouco mais o jogador em outros aspectos. Então, um desses aspectos é a história. É ter uma narrativa.
Tem uma narrativa bem forte, assim.
É ter uma narrativa muito presente.
Muito típica, muito evidente, assim, que é... Tem que salvar a princesa, né?
Exato, é.
Mas... Isso é spoiler?
Acho que não.
É só logo muito no começo comum. Do jogo, é.
Mas é... A própria princesa tem várias interações que vão aparecendo ao longo do jogo. A história nunca foi tão presente. As cutscenes nunca foram tão...
Tem muita
tão,
cutscene, tão importantes. Né?
Isso é um jeito.
E algumas cutscenes têm as falas, outras não têm.
Mas essa é uma maneira de tentar estruturar um jogo que é muito aberto. Eu sinto que esse Zelda tem um receio de que o jogador se desespere numa completa liberdade.
Mas eu acho que é possível, eu experimentei isso, você se distrair demais, esquecer completamente onde que eu tava mesmo, o que que eu tava fazendo mesmo. Dá pra fazer. Nesse jogo dá pra fazer.
É claro, de fato, muita liberdade, mas o jogo...
A fase tutorial eu acho até que é mais amarrada nesse sentido. Por ser uma fase tutorial, que não se apresenta como tal, mas é uma fase tutorial. É um mundo próprio, mais simples, que você vai aprender as coisas do jogo e vai adquirir os seus poderes. Parece mais amarrado justamente porque não tem história nenhuma. Aí fica bem orgânico. O jogo é bem orgânico no sentido de que é o Link perdido no mundo novo e aprendendo as coisas.
Mas é que ela acontece num espaço muito delimitado, com menos coisas acontecendo, né? Quanto mais o jogo te abre...
É um mundo aberto um pouco menor.
O tutorial já tenta te limitar em espaço.
Tem vários tipos de clima, tem vários tipos de lugares. É um tutorial bem rico, assim, na verdade. Você pode ficar bastante tempo no tutorial se você quiser.
Sim, é um jogo extremamente rico, né? É que quanto mais você abre, mais assustador fica, mais o jogo tenta te direcionar e te limitar em algumas coisas.
O que eu queria comentar é que, embora o tutorial seja, ainda lembra muito o mundo do Breath of the Wild, um mundo mais solarado, mais bonitinho, feliz, o restante do jogo não é tanto. Ele é mais sombrio do que o Breath of the Wild, eu achei. Eu acho que tem o subterrâneo, tem... tô num terreno que eu não sei dizer o que é spoiler e o que não é spoiler, assim. Mas tem aqueles eventos da lua de sangue, não sei o quê. Tem um quê, assim, mais sombrio, assim, mais pesado do que o Breath of the Wild. Eu achei.
Faz sentido, acho que é um jogo sobre algo se perdeu, né? É. Algo foi corrompido. Né?
Acho que... Até o nome do jogo, né? Tears of the Kingdom, né? Tem uma tragédia acontecendo.
Mas, na prática, eu acho que é um mundo que parece menos hostil, que é menos perigoso, porque você tem tantos recursos pra lidar com ele.
Porque tem a tecnologia.
Porque a tecnologia realmente é uma mão na roda.
É, literalmente, né?
Exato.
É literalmente uma mão na roda, né?
É. E aí é curioso.
Até porque o Link virou um ciborgue. Isso é spoiler?
Acho não. Que não.
O Link é um ciborgue.
Mas é engraçado isso, de qual é o preço da liberdade, né? Quanto mais ferramentas você dá pro jogador, menos hostil o mundo é. Porque Sim. Se você tem muitas ferramentas, tem muitas maneiras de vencer esses desafios. E, por outro lado, se a liberdade oprime o jogador porque ele tem tanta coisa que ele pode fazer que ele nem sabe o que fazer,
Sim.
O jogo tá lá o tempo inteiro oferecendo um monte de pequenas missões, submissões de submissões.
Missões.
Então...
Missões parte 1, 2, 3...
Isso, e claro, muita história, muita narrativa, muita conversa, muitas interações, porque isso dá...
Tem bastante blá.
Dão ajuda, auxiliam a estruturar um pouco um jogo que de outra maneira poderia ser livre demais. Eu não veria nenhum problema nesse jogo ser livre demais, mas eu entendo que isso é um pouco assustador para uma parcela dos jogadores, e a Nintendo me parece mais preocupada em abarcar... acolher esses jogadores do que ela foi no Breath of the Wild. Acho que o Breath of the Wild era inicialmente mais assustador para um jogador iniciante
No sentido
do que
de...
o Tears of the Kingdom.
É, eu tô no nada. Tô no mato, sem cachorro e me virando.
E acho que nada é mais emblemático do que você pensar, caramba, eu posso construir qualquer veículo. Mas se você está num momento ali crucial do jogo...
Ele vai te dar qual que é o veículo que você tem que usar.
Você olha pra esquerda e tem um avião, você olha pra direita e tem uma bateria, você olha pra cima, tem um motorzinho, você só vai juntar essas coisas e construir aquilo que o jogo sente que você precisa construir.
Exato.
Você não precisa seguir, claro, mas tem sempre essa possibilidade de direcionamento. É um jogo que tenta direcionar, porque...
É muito aberto.
É muito aberto.
É bem grande, o mundo é bem grande.
Poder construir o que você bem entender Sim. É certamente bastante liberdade.
É bem legal. Eu tô gostando bastante, assim. Eu confesso que eu gostava mais da fase do tutorial, porque eu me sentia mais solto do que agora tanta fala e tanta gente interagindo comigo e tanta gente pedindo coisa. Cuidado do Link, tem que fazer coisa pra caramba. Todo mundo pede coisa pra ele, né? É, eu gostava mais quando ele tava meio sozinhão lá, se virando com dois gravetos e um machadinho.
É, eu sinto que o Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom oferecem sensações bem diferentes. E aí é só uma questão pessoal de que sensação eu prefiro.
Uhum.
Eu prefiro a sensação de um lugar selvagem que eu estou desbravando e que às vezes eu levo 10 minutos pra conseguir chegar no cume da montanha, do que essa sensação de liberdade de construir o que eu quiser, de expressar a minha criatividade. É... São duas sensações muito gostosas, desbravar e ser criativo. É, eu só tendo a preferir a sensação de desbravar. Eu prefiro me sentir oprimido pelo mundo, ao invés de sentir que a minha criatividade resolve o mundo.
Sim.
Mas são duas abordagens diferentes, e eu sinto que essas duas abordagens são consequências das decisões de design. Essas duas abordagens surgem de você poder ou não poder construir coisas, por exemplo.
Exatamente.
Então, é legal ver os efeitos que essas escolhas da Nintendo trouxeram pra a série Legend of Zelda.
Perfeito. Jogo do ano?
É, vai ser, mas eu acho que ele é mais impactante, mais poderoso, mais impressionante pra quem não jogou Breath of the Wild.
Aham.
Eu acho que ele tem um poder bem diminuído pra quem já tá acostumado com esse motor do jogo.
Perfeito.
Mas ainda assim, o escopo do jogo é tão inacreditável que...
É muito grande.
É difícil não ficar impressionado.
Sim. Muito bom. Acho que já pode voltar pro podcast normal. Volta. Fechou?
Fechou.
Fechou não, porque tem Chrono Quiz.
Chrono Quiz?
Chrono Quiz. Chrono Quiz é a sessão do Poco Pixel, da temporada atual do Poco Pixel, em que a gente joga um jogo de acertar jogos e anos, de ligar jogos e anos.
Em todas as temporadas a gente tinha um jogo diferente.
Exato.
Dessa vez, estamos tentando adivinhar quais jogos foram lançados no ano
que a gente vai
sorteado.
Sortear. Exatamente, a gente vai sortear. Então a mecânica é, a gente vai sortear um ano entre 1980 e 2000. Então temos aí 20 possibilidades de anos. E quando o ano é sorteado, cada um de nós tem que dizer um jogo daquele ano.
E você aí em casa pode estar pensando que é tão evidente, é óbvio quando os jogos foram lançados. Mas quando a gente tá falando de toda a história dos videogames, isso vai virando meio que uma maçaroca.
Uma maçaroca, um macarrão de anos.
A gente lembra muito bem os jogos que saíram numa determinada geração. E às vezes a gente lembra quando eles saíram no começo ou no fim de uma geração, mas o ano específico. Olha, não sei vocês, mas eu sofro horrores.
A gente sofre horrores. E sim, é um jogo que permite com que a gente consiga conversar um pouco sobre a história dos videogames. Olha só, não é só uma brincadeira, mas também é uma brincadeira com educação. Didática,
digamos assim. Alguma coisa a gente tira daqui.
Exatamente. Vamos lá para o sorteio que fazer aqui. A gente vai fazer o sorteio no nosso queridão aqui, o random.org.
Legal.
Que é auditado aqui pelos nossos queridos auditores da PricewaterhouseCoopers.
Sempre muito parceiros.
Exatamente. Desde o Telecat que eles estão aqui juntos com a gente. Vamos lá, entre 1980 e 2000, eu vou pedir para o random.org sortear o número, e ele é 1991.
91?
91. Vamos falar de 91 nos jogos? O que estava acontecendo em 91? Tava no começo, ou no meio do Mega Drive, do Sega Genesis. Tava encaminhando para o final do Nintendinho, já existia o Neo Geo, os arcades já estavam razoavelmente poderosos, e os jogos de PC estavam começando a brincar com o 3D falso e os jogos em primeira pessoa. Esse é o ano de 1991. E aí?
Foi o ano em que saiu o Super Nintendo.
O Super Nintendo é de 91?
Isso.
Olha só. Mas e no Super Famicom, né? O Super Nintendo saiu quando?
Não, saiu em 91 nos Estados Unidos.
Ah, é?
23 de agosto.
Olha só. Então já temos Super Nintendo. Então é importante a gente dizer que o Nintendinho teve uma vida que ultrapassou bastante o Super Nintendo. Porque vai ter jogos do Nintendinho até 94, 95. Então a gente tem aí bastante. É um videogame bem longevo.
Bom, então a gente pode pensar nos jogos de final de geração do Nintendinho,
uhum,
nos jogos de meia geração do Mega Drive ou nos jogos de lançamento.
Lançamento do Super Nintendo. O lançamento do Super Nintendo é uma baita dica, hein?
Pois é.
Tá
só,
fácil.
É só lembrar lá da janela de lançamento.
Qual que são os jogos que foram lançados no launch lineup do Super Nintendo, né? 1991, você começa.
Um jogo de lançamento do Super Nintendo.
Isso, vai lá. Tá fácil, hein?
Tá fácil?
Tá muito fácil.
Foi lançado com Super Mario World, será?
Será?
Foi lançado?
É, você que tem que
dizer. Ou será que veio um pouco depois? Tô com medo de ter vindo um pouco depois.
Será que o Super Mario World é dos launch lineup do Super Nintendo?
Você tá me olhando com cara de que sabe.
Não sei.
Que eu deveria saber,
o
obviamente.
O podcast não tem imagens.
Acho que Pilot Wings estava no lançamento.
Pilot Wings estava no lançamento.
Mas talvez no lançamento do 64, não do Super Nintendo.
Não, estava no lançamento.
Tava também?
É, não sei.
Tá bom, não, vamos lá.
É um jogo.
Meu voto é Pilot Wings.
Pilot Wings?
Isso.
1991, Pilot Wings.
Perfeito.
Tá bom, eu vou fazer uma jogada. Vou fazer uma jogada Shenmue.
É.
Eu vou dizer que 1991 é o ano do lançamento do Battletoads para Nintendo. Eu tô arriscando.
Você não tem certeza?
Não tenho certeza. Mas eu acho que é. 1991, ano do Battletoads.
Caramba, já no finalzinho do Nintendinho mesmo.
É, mas mais pro passado do auge do Nintendinho mesmo. Então você vai de Pilot Wings do Super Nintendo e eu vou de Battletoads do Nintendinho.
Perfeito.
Então vamos lá, vamos ver primeiro o Pilot Wings. Quando será que foi lançado o Pilot Wings? Oh, meu Deus. Eu acho que você tem uma chance gigantesca de acertar, hein? Olha só. Ele foi lançado em dezembro de 1990, no Japão.
Então, a gente vai com as datas norte-americanas.
Nos Estados Unidos, ele foi lançado em 13 de agosto de 1991, o lançamento do Super Nintendo.
É isso, ufa.
Então,
tá bom, é um jogo da
do
line-up.
Launch lineup do Super Nintendo de 91.
Que alívio.
Pilot Wings.
Boa.
O Super Mario World que você tava pensando, sim, foi o jogo. Não só foi um jogo do launch lineup, como ele foi também jogo bundle. As pessoas compravam o Super Nintendo com o Super Mario World.
Perfeito.
Vamos lá, você acertou na mosca, então tá com par zero. Vamos lá pro Battletoads. Olha só, Battletoads foi lançado nos Estados Unidos pela Trade West em 1º de junho de 1991.
É mesmo?
É mesmo, eu acertei também.
Bravo, parabéns.
1-1. Empatamos a primeira rodada do Chrono Quiz.
É fascinante que no mesmo ano saia Battletoads, um jogo 2D, beat'em up, esquerda pra direita.
De Nintendinho.
De Nintendinho.
Isso.
E um jogo simulador de voo no pseudo 3D.
Em Mode 7, né?
Em Mode 7 no Super Nintendo.
É isso aí.
Incrível como essas tecnologias conviveram.
Sim, o Battletoads tem um mês, sei lá, de distância. Não, inclusive já tinha sido lançado no Japão o Battletoads. Então o jogo já tinha sido feito. Ele só não foi lançado nos Estados Unidos em 2000.
Pois
é. Em 1990. Ele demorou um pouco pra ser lançado, mas pronto ele já tava.
Engraçado, as gerações diferentes não convivem tanto hoje em dia.
Não é?
E quando convivem, a diferença não é tão perceptível.
Ah, eu acho que tem. A gente falou, o jogo tema de hoje é um jogo intergeracional, que é o Breath of the Wild. Ele foi lançado simultaneamente no mesmo dia pro Wii U e pro Nintendo Switch.
E a diferença nem é tão grande.
É bem pequena, né?
É.
Então, tipo...
Não, e hoje um jogo como o God of War pode sair pra PlayStation 4, PlayStation 5, e a diferença é só a resolução que eles conseguem colocar na tela.
Isso, o Spider-Man, o Miles Morales, foi o jogo de lançamento do PlayStation 5 e ele é idêntico no PlayStation 4, sei lá, só não tem os lens glares lá tão incríveis e
tal. É, mas agora vai ver como é que era o Nintendinho em 91.
E o Super Nintendo em 91.
E o Pilotwings.
É...
Eu acho que o Pilotwings é um exemplo particularmente impressionante.
O F-Zero.
Do que a tecnologia
é do Launch Lineup.
Também tava no Launch Lineup.
É, o F-Zero também é do
São
Launch
São dois jogos de Mode 7, assim.
É, tem...
Esse jeito de fazer
exato.
O 3D funcionar no Super
Mario
Nintendo.
Mario World, tem o SimCity também, é um jogo do Launch Lineup. Acho que tem mais um, Bases Loaded, alguma coisa, um jogo de esporte, alguma coisa assim. É, a gente coloca nos links do post... Vamos gerar mais um jogo? Mais um jogo. Vamos sortear mais um ano?
Bora.
E o ano sorteado é bem próximo de 91.
É.
É 89.
89.
89.
É lançamento do Mega Drive.
É o lançamento do Sega Genesis.
Isso.
O Mega Drive acho que é de 88.
Perfeito, nos Estados Unidos.
Estamos convivendo com muito parecido com o quiz anterior. 91 também tinha o... Era o auge do Nintendinho e 89 mais ainda. A gente tá falando aí de uma geração que o Nintendinho ganhava de goleada. Não tinha o Neo Geo, os arcades estavam lá, o PC ainda não era 3D. Né, 91 a gente poderia colocar jogos como... Eu vou chutar, né? Eu tô continuando a jogar o 91. Talvez a gente pudesse colocar, por exemplo, o Wolfenstein 3D em 91, por exemplo.
Uhum.
O Indiana Jones Fate of Atlantis talvez seja de 91. Então, é uma geração interessante de PCs. 89 já não é, não. Os PCs são bem limitados em 89. Então, se fosse chutar, assim, onde você deveria arriscar, seria no Mega Drive ou no Nintendinho.
Então, mas o problema, a gente até fez um episódio já sobre launch lineups.
Sim.
Sobre os jogos de lançamento dos consoles. O lançamento do Nintendinho, do Super Nintendo e do Nintendo 64 são muito famosos.
Sim, mas do Mega Drive não.
São os jogos. Quais são os jogos de lançamento do Mega Drive?
Não tem o Sonic.
Nossa.
Isso aí a gente já sabe, né? Já sai de largada que não tem o Sonic.
Eu realmente não lembro. Vou ter que arriscar aqui. Vou tentar.
Eu acho que o que você tem que fazer em 89 é se levantar da cova. Rise from your grave.
Ah, Altered Beast.
Eu acho que Altered Beast é de 89.
Faz sentido, eu tava na propaganda do console.
E é o jogo que eu vou colocar. Eu tô jogando a primeira agora. Altered Beast, jogo de 1989 nos Estados Unidos.
Boa. Eu lembro de assistir a propaganda na televisão.
Sim, é o jogo de lançamento do Mega Drive no Brasil, okay. E Genesis nos Estados Unidos.
E já que Sonic ainda não existia, ele vai vir um pouco depois... Eu imagino que eles tenham lançado com o Alex Kidd.
Algum Alex Kidd?
Algum Alex Kidd. Eu tenho que falar o nome do Alex Kidd do Mega Drive, né?
Desafio pra você. Qual que é o nome do jogo do Alex Kidd do Mega Drive?
Ah, é o Miracle World?
Não, Miracle World é o do Master System. O do Mega Drive é o The Enchanted Castle.
Você acha que... Não sei se vai estar no lançamento, né?
É, Alex Kidd não é um nome muito seguro, assim, sabe?
É. Bom, mas eles devem ter trazido alguma coisa do arcade.
Será que Moonwalker é de 89?
Acho que não.
Será que... É Hang-On?
Talvez Hang-On ou Space Harrier,
Space,
né?
Harrier.
Coisas vindas já do arcade, que o port era mais tranquilo.
Que já tinha port do Master System, esses dois jogos. R-Type?
Eu vou com o Space Harrier.
Você vai com o Space Harrier?
Eu acho que
o Space Harrier do Mega Drive.
Isso, mais um jogo do Yu Suzuki aqui pra nossa coleção.
Tá bom, você vai fazer um voto Shenmue então.
Isso.
É. Igual eu fiz o voto Shenmue do Battletoads.
Voto Yu Suzuki.
Voto Yu Suzuki. Então vamos primeiro.
Acho que é Space Harrier.
Space Harrier. Eu vou checar primeiro o Altered Beast. Dois jogos de Mega Drive, né? Vamos lá. Altered Beast é um jogo de 1978. Porque ele foi lançado no Japão em 88, mas também foi lançado no mundo em 88. Então, meu par é um.
Você ficou um ano de distância.
Exato. E agora o Space Harrier.
Isso.
Space Harrier do Genesis, né? Vai ser difícil de achar isso. Space Harrier.
Que, se não me engano, o do Genesis tinha outro nome. Ou acho que era 2. Eu acho que era Space Harrier 2, o do Mega Drive.
Eu acho que ele não foi lançado no Mega Drive.
É, então, eu acho que ele chama 2 e é um pouco diferente.
É, ele foi lançado até no Famicom japonês, mas ele não foi lançado no... Ele saiu no Saturn, mas ele não saiu no Mega Drive.
Acha aí, Space Harrier 2.
Vamos lá, Space Harrier 2. Isso tudo ao vivo, hein? Isso aqui tudo vai pro ar. Tá, Space Harrier 2. Sequência do Space Harrier... Ele foi lançado no Genesis, exatamente, pelo Yu Suzuki, em 29 de outubro de 88 no Japão. E em 14 de agosto de 89 nos Estados Unidos.
Isso, ele deve estar no Launch Lineup mesmo.
É isso aí, 14 de agosto de 89, bem cara de Launch Lineup. O seu par é zero, você ganhou.
Muito obrigado, quer dizer...
Mas, quer dizer, você falou Space Harrier.
Eu não falei que é o segundo, mas é verdade, porque o Mega Drive tomou o porte do segundo.
Saiu o primeiro no Mega Drive. Engraçado, porque o Space Harrier foi lançado até pra micro-ondas, até pra tênis, até pra vibrador. Deve ter um Space Harrier. E não tem pro Mega Drive.
É, porque tem um mais avançado, já, pra mostrar o poder do console.
Impressionante. Muito bom, então tá 2-1 pra você. Perfeito. Será que hoje você ganha?
É, seria bom pra variar, né?
E pode ter empate, olha só que game designer ruim, né? Se eu ganhar e você não ganhar, a gente empata.
Coisa de brasileiro que gosta de empate.
De futebol, gosta muito de empate.
Vai explicar pra um cara dos Estados Unidos que um jogo pode empatar.
Empatar, como assim? Tem que ganhar, alguém tem que ganhar. Bom, se empatar, a gente tem que fazer chutes direto ao gol. Tipo naquela liga de futebol lá do Pelé.
Que
lá.
Não é pênalti, né? Você tem que pegar a bola no meio do campo
e sai correndo.
Você corre na direção.
Isso, esse é um shootout, né? Tem um nome pra isso. Vamos lá, o terceiro ano de hoje. Random.org, o Random.org nos deu... A gente tá voltando cada vez mais no tempo. 1985.
Cinco.
É um ano muito bonito, 1985. Tem um grande lançamento em 1985, que é o Nintendo. Então, se é pra focar em alguma coisa, é pra focar no launch lineup do Nintendinho.
Nintendinho americano.
Isso, é? Do Nintendinho, não do Famicom. Isso, não do Famicom. Famicom é um pouco anterior.
Aí é fácil, né?
É fácil.
Todo mundo sabe quais são os...
Então você que joga primeiro vai jogar fácil em qual?
É, no Super Mario Bros.
Super Mario Brothers.
Não tem como errar esse.
Não tem como errar. Esse você já levou, certamente, o Super Mario Brothers é de 1985.
Mas todo
você ganhou o episódio de hoje.
Muito obrigado.
É, eu vou jogar e vou ver ainda, mas...
Claro, mas eu só chutei o Super Mario Bros. Porque, primeiro, eu precisava ganhar um desses.
É, você precisava,
tava
né?
Tava ruim nessa temporada, mas também pra impedir um empate.
Ah, para o empate seria vexatório, né?
Então eu fui com esse. Mas eu acho que todo o launch lineup do Nintendinho é muito celebrado. A gente
daria pra listar, vamos lá. Dá pra listar o Ten Yard Fight, dá pra listar o Clu Clu Land, Balloon Fight, Ice Climber, né? Tipo, tem um monte de jogos do launch lineup do Nintendinho que dá pra listar. Tênis. Soccer, Ice Hockey. Vou de Ice Hockey. não vou. Eu vou homenagear as temporadas antigas do PocoPixel e eu vou de Excite Bike.
Perfeito, uma música icônica aqui no PocoPixel.
Exatamente. Vamos lá? Será que o Super Mario Bros. 85?
Será?
Será? Será? Vamos ver aqui. Esse provavelmente foi lançado em 85, inclusive no Japão. Porque ele só foi feito pro launch lineup nos Estados Unidos. E o Excite Bike deve ser mais antigo, porém nos Estados Unidos ele só foi lançado em 85. Então, Super Mario Brothers foi lançado em 13 de setembro de 85 no Japão e novembro de 85 nos Estados Unidos. O seu par é zero. Você ganhou.
Uhul!
Agora eu vou para o Excitebike. Excitebike é um jogo de 84. Foi lançado no Japão em 28 de novembro de 84, porém nos Estados Unidos em 18 de outubro de 85. Eu também, meu par é zero também. Eu também ganhei esse pontinho, mas você ganhou por 3-2.
Boa!
Eu errei no no Mega Drive.
Mega Drive é difícil mesmo.
É, eu errei por um ano no Mega Drive. 3-2, Danilo. Você ganhou um Chrono Quiz.
Pô, finalmente, saída da seca.
Maravilha, ó. Tá 2-1 pra mim na temporada.
Boa. Na próxima aí eu vou pro empate.
Vai pro empate? Vou pro empate. Lembrando que a gente tem 6 episódios, então é possível que a temporada acabe acabada.
Seria ótimo, assim ninguém vai triste pra casa.
Tá bom. É por isso que o brasileiro gosta de empate.
Ninguém sofreu demais.
É, vai conciliar.
A gente tá acostumado a todo mundo sofrer um pouquinho.
Isso, exato. Não tem, é uma coisa meio Dilma, né? Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder.
Vai todo mundo perder.
Vai todo mundo perder. Fechamos! Terceiro episódio da temporada 2023 do Poco Pixel, A Link to the Past. Semana que vem a gente volta com mais um episódio sobre um jogo moderno que a gente não vai dizer qual é.
Perfeito.
Vai ficar no suspense.
Mas vocês vão gostar.
A gente promete. Então, semana que vem a gente volta com mais papo novo.
Sobre videogame, às vezes velho.
E às vezes novo. Tchau!
Tchau!
Este episódio é dedicado ao Carlos Eduardo Guttenauer, um ouvinte de longa data do Poco Pixel, participante assíduo dos grupos de ouvintes do Poco Pixel desde 2015, que nos deixou nessa última quarta-feira. Ele era uma pessoa brilhante, obviamente brilhante, no contato que eu tive com ele no grupo de ouvintes, no Twitter, demonstrava isso claramente e ele faz muita falta. Esse episódio é dedicado a ele.